terceira parte deste primeiro Na Outra Margem, no seu regresso exclusivamente online, em podcast, e a celebrar os 250 anos de Marcos Portugal, assinalados ao longo de 2012. Antes de prosseguir a nossa conversa, que promete vir a ser bastante longa, com David Kramer, António Jorge Marques e Mário Trilha, vamos ficar com uma área de La Semiramides, é Sconsigliata che fosse on Regina, na interpretação de Yvonne Kenny com a Philharmonia Orchestra, dirigida por David Perry, num CD que o soprano dedicou às 19th Century Heroines.
Thank you.
uma área de La Semiramide de Marcos, Portugal, o mais célebre compositor português, ou melhor, luso-brasileiro, de todos os tempos em todo o mundo, e que ficou célebre essencialmente pela sua música dramática, pelas 22 óperas que compôs no período em que viveu em Itália. Mas há um outro aspecto importante do seu trabalho. Voltemos, Mário Marques Trilha, à questão da obra pedagógica do Marcos Portugal. No fundo, já aqui se percebeu a importância que teve e já se percebeu, como no exemplo referido, de que o próprio Dom Pedro, já imperador do Brasil, era compositor também, com méritos, inclusivamente o hino que ele compôs e que continua ainda a ser executado. Mas certamente que essa música e que esse aspecto do trabalho do Marcos Portugal teve provavelmente mais importância do que apenas a de servir suas altezas reais, não é? De influenciar a formação musical, artística dos príncipes. Algum deste trabalho, desta obra pedagógica de Marcos Portugal, foi incorporada na formação de escolas, de conservatórios, no ensino da música ou não?
Até onde eu sei, não. Provavelmente não.
A que acha que se deve isso?
Se deve ao fato dele ter sido mestre da família real, não é? E ter privado da corte. Por exemplo, ele também foi professor no seminário, não é? Na Patriarcal.
A partir de 1800.
Pois, mas que eu saiba, pelo menos o que chegou até nós, ou o que eu tenha visto, não há material dele que tenha circulado neste âmbito do seminário da Patriarcal ou do Colégio dos Reis. Por exemplo, no caso do David Pérez, não é? Que chega aqui em 1752 e que o material do David Pérez vai circular em Portugal pelo menos, material didático, a música didática, vai circular até pelo menos 1860, não é? Depois da extinção da Patriarcal, depois da criação do Conservatório Nacional, depois o Migoni, que é o segundo diretor do Conservatório, vai reimplementar uma série de métodos que foram utilizados no Seminário da Patriarcal, do próprio David Pérez, do Policarpo, dos napolitanos, do Eleutério Franco Leal, etc. Mas até onde eu tenha visto, nada do Marcos Portugal.
Isso parece extraordinário, não é? Quer dizer, no fundo, aquela música foi composta, foi feita com aquela função específica, única, exclusivamente. Bom, na altura era compreensível que tivesse aquele fim e que não se destinasse a mais ninguém, não é? Mas era natural que, com o passar do tempo, que isso pudesse ser introduzido nos programas de escolas, porque não no ensino oficial, porque não?
Pois, mas ele não voltou para cá. Este é o primeiro problema. Ele não voltou. Se ele tivesse voltado e esse material tivesse entrado no material normal do uso do seminário, talvez isso tivesse acontecido. Uhum. E tivesse ficado até meados do século XIX. Mas ele não voltou. E esse material ficou restrito à família real. E ele não deu, até onde eu sei, cursos privados de música no Brasil para os burgueses. O irmão, sim. O irmão foi professor de piano. Mas ele não teve uma escolinha de música como tinha o Padre Zé Maurício ou como outros. Ele não, ele esteve só nesse circuito muito, muito restrito da família real.
E, portanto, tudo isto era inacessível fora desse círculo. Portanto, essa é a razão.
Os manuscritos que temos, quase todos, não sei como é no caso...
O solfejo não. O solfejo é uma cópia profissional passada limpo, muito, muito limpa e muito bonita. Não é um autógrafo.
Mas que pertence ao fundo do Conservatório Nacional, e isso acho que é significativo.
É.
Portanto, os solfejos é uma cópia...
Voltaram.
É uma cópia, de facto, provavelmente de origem real, mas pertence ao fundo do Conservatório Nacional, o que para mim é indicativo que provavelmente teria sido, pelo menos numa determinada altura, utilizada enquanto material didático.
Mas o resto tem uma história muito particular, porque é que quase todas as reduções para voz e piano e todos os motivos têm uma dedicatória. Há uma ou outra, ou mais do que um, de suas altezas reais. E, ao que parece, aos poucos, todos chegaram às mãos de irmã mais nova, Isabel Maria, que chegou a ser regente de Portugal. Ela deve ter trazido tudo do Brasil, que, tudo que pertencia ao irmão e às irmãs. E ficou com tudo o resto da vida. Depois foi tudo vendido em leilão e foi tudo comprado pelo Conde Redondo. E é graças a ele, aliás, a esta história de Dona Isabel Maria ter guardado tudo, depois que o Conde Redondo depois comprou aquilo tudo. Mesmo o manuscrito que está em Petrópolis passou para as mãos deles. E supõe que ele tenha doado ao museu, eventualmente. E mesmo um álbum que também está na coleção do conservatório, passou pelas mãos deles.
No fundo, quer dizer, a história de Marcos Portugal acaba por estar, até mesmo quando ele permaneceu no Brasil, porque a partir do momento em que ele foi para o Rio de Janeiro não voltou mais a Portugal, segundo creio, mas apesar disso a obra voltou e, portanto, por mão da família real, portanto, os destinos da música de Marcos Portugal acabam por ter estado praticamente sempre ligados à família real, não é? Quando ele foi estudar para Nápoles, quando regressou, quando foi para o Rio de Janeiro, alguns anos depois da família real ter partido para lá, 3 anos, segundo creio,
A família real sai daqui em 29 de novembro de 1807, e ele chega ao Rio de Janeiro por ordem expressa do Dom João, chega ao Rio de Janeiro a 11 de junho de 1811, e é mandado chamar logo em 1810, é a primeira notícia que há do Dom João mandado chamar. Mas ele, de facto, não foi estudar para Nápoles, ele foi compor ópera. Isso é um dos muitos mitos que povoou, e dos erros e mitos que povoam, infelizmente, ainda hoje, a biografia da figura de Marcos Portugal. Ele foi para a Itália simplesmente porque ele tinha um excelente métier. O Seminário da Patriarcal foi, provavelmente, a melhor escola de música que existiu em Portugal. E isso julgando pelas pessoas que de lá saíram, pelos mestres que lá ensinaram, etc.
As melhores escolas do mundo na altura.
Sim.
Do mundo nacional, sem dúvida.
Embora, se compararmos com os conservatórios italianos, era uma escola muito mais pequena, porque os conservatórios italianos tinham muito mais alunos, enfim.
Mas de excelente qualidade.
Sim, portanto, mas era uma excelente escola, e o Marcos Portugal foi lá aluno, e depois, quando voltou da experiência da estada italiana, foi eleito mestre da solfa, não é? A partir de 1800, e mesmo no Brasil ele era o mestre do seminário, e formalmente sempre aparece nas fontes como o mestre de suas altezas reais. Portanto, esse é o outro mito que está nas biografias, é que ele foi mestre de capela. Ele não foi mestre de capela. Ele tinha um cargo, digamos, complementar ao do mestre de capela, que era no Brasil, era o padre José Maurício Nunes Garcia. Portanto, ele não lhe roubou o lugar. Ele simplesmente complementou o trabalho dele. Ele era visto, sim senhor, a dirigir na Capela Real do Rio de Janeiro pelos estrangeiros, e daí que muitos, vendo-o dirigir lá, julgaram que ele era mestre de capela. Mas, de facto, ele tinha um cargo ao qual se poderia chamar diretor de música na corte. Portanto, ele tinha a responsabilidade da música, da boa ordem e da qualidade da música, especialmente naquelas ocasiões em que o príncipe regente estava presente. E ele próprio desenvolveu, ao longo de muitos anos, um estilo que era um estilo que potenciava a encenação do poder real. E as pessoas podem pensar que encenação é uma palavra usada fora de contexto, porque estamos a falar essencialmente de música sacra. No Brasil ele compôs essencialmente música sacra. Mas não.
Mas era usada com esse fim.
Portanto, o Dom João, que era um melómano convicto, ele, a maior parte das vezes que ele aparecia em público era na Capela Real do Rio de Janeiro. E havia toda uma encenação, enfim, esta expressão não é minha, é do Rui Vieira Nery, mas era um espetáculo multimédia avant la lettre. E era mesmo. era um com foguetes, com ricas tapeçarias, com sírios, com, e havia toda uma encenação. E
agora, mas já temos, imagina, no século anterior alguns exemplos aqui em Portugal.
Sim, isso não é daquela altura. Isto é uma tradição já. Enfim, isso nas cortes europeias, isso claro. era uma. Versalhes é talvez o sumo exemplo disso, não é? Agora, portanto, essa encenação tinha um ingrediente que era absolutamente essencial, que era a música. Pensar numa coisa destas sem a música é impossível. Portanto, o Marcos Portugal, indo ao encontro do gosto do gosto e dos objetivos da música, indo ao encontro do gosto do seu mentor, que era o Dom João, não é? Aquilo que dizias há pouco acerca do Marcos Portugal estar ligado à Casa Real, absolutamente. A primeira encomenda da Casa Real ao Marcos Portugal ainda data de 1782. Ele sai do seminário em agosto de 1782, portanto, provavelmente até terá sido uma encomenda até anterior, quem sabe, ou logo posterior à saída dele do seminário. Foi a primeira encomenda que vem listada na tal relação autógrafa que eu falei há pouco. Uhum. Portanto, ele depois tem um percurso que é absolutamente paralelo à Casa Real. A Casa, mesmo quando ele está em Itália, ele vai e continua a receber os salários dele enquanto compositor e organista da Patriarcal, que era uma instituição extremamente importante, que tinha patrocínio real também. Portanto, ele foi com a autorização expressa da rainha, na altura, pronto, era a rainha, embora na altura ela foi exatamente a seguir a ela ter ficado definitivamente louca. Portanto, não, isso não é por acaso. Eu acho que ela enlouquece e o Dom João concede licença ao seu compositor. Nessa altura já seria um dos seus compositores favoritos, ou talvez até o seu compositor favorito, como se viria a tornar depois. Portanto, ele vai para a Itália, onde passa 6 anos e meio da sua vida, mas continua sempre...
Tendo voltado a Portugal no meio.
A Portugal no meio, cerca de um ano entre meados de 1794 e meados de 1795. Mas, portanto, esse percurso tem é um percurso que está, digamos, intimamente ligado à figura do príncipe regente, à figura do Dom João, aos seus gostos, e é essa questão que eu acho que é primordial da encenação do poder real. E de facto, na música religiosa, o estilo vai progredindo, não necessariamente para melhor, em termos, enfim, se isso existe, em termos de qualidade absoluta de música, não é? Mas em termos de potenciar a tal encenação do poder real, isso foi certamente uma das razões porque levaram, ao contrário do que dizem as biografias, que dizem que ele foi para o Brasil quando os jacobinos começaram a ser perseguidos aqui e ele teve que ir embora, é mentira, quer dizer, foi o Dom João que o chamou e não só lhe deu os principais cargos, ou seja, ele continuou a receber como mestre do seminário e compositor da Patriarcal, e começou a receber um extra 480 mil réis anuais como mestre de suas altezas reais, e além disso recebeu uma encomenda, uma comenda da Casa de Suplicação do Brasil. Portanto, digamos que normalmente não se tratam os traidores dessa maneira,
claro.
Não é?
E apesar de tudo isso, toda essa profunda ligação, porquê é que ele não voltou para Portugal quando Dom João regressou?
Nunca saberemos, isso tem que ser dito, não saberemos porquê. Talvez ele se sentisse brasileiro, talvez ele estivesse um pouco fraco porque ele tinha tido dois ataques
apoplétricos. Mário, é fácil uma pessoa que vá de Portugal ou que esteja em Itália e de repente vai para o Brasil e fica fascinado e não quer voltar para a Europa,
também,
não é verdade?
Também pode haver, exatamente. Mas há uma série de coisas. Uma coisa significativa é os castrados, nenhum voltou. Portanto, foram, além dos castrados que foram e que já estavam contratados em Lisboa e que foram para lá, o Gori, o Capranic e o Ciccone, o Dom João contratou mais 6 castrados, embora de um deles praticamente não haja vestígios. E o que é extraordinário, para além desse tal do qual não há vestígios, que é o Lauretti, que depois voltou e foi professor do Conservatório Nacional, mas todos os castrados, entretanto o Gori e o Capranica já tinham morrido, mas todos os outros, mantiveram-se no Brasil.
Mas isso é
uma... isso é significativo. Quer dizer, mas... ele compunha muito em, muito em função daquela tal música que potenciava a encenação do poder real, era muito em função das capacidades técnicas e expressivas das vozes dos cantores.
Mas talvez haja uma razão de ordem prática para os músicos, não digo o caso específico do Marcos Portugal, porque era um sujeito que estava no topo da hierarquia, por assim dizer, mas talvez haja uma razão específica para esses músicos, os castrados e todos os outros não terem voltado, é que a saída do Dom João, o Dom João retira um fundo significativo de ouro do Banco do Brasil. E há uma hiperinflação e há uma desvalorização da moeda, ou seja, essa gente não tinha nem como voltar para a Europa. Porque eles não tinham, eles perdem o valor nominal da moeda imediatamente em 1821. Há uma grande desvalorização do real brasileiro, do réis, nesse período.
Sim, mas houve muitos músicos que voltaram, quer dizer...
E também, sim, mas também não é o Dom João que está a mandá-los.
Não. Não, Dom João volta como refém da Revolução Liberal também.
E daí não está a pagar as passagens.
Sim. Uhum. Bom, de qualquer maneira, eles devem ter tido, digamos, alguma... como é que é a palavra que me falta agora? Devem ter tido alguma...
Relutância?
Não, o Dom Pedro deve-lhes ter dado alguma segurança, digamos assim. E eles, quer dizer, todos eles ficaram, depois continuaram a trabalhar na Capela Imperial a partir de 1822.
E o castrado na Europa,
nos
anos 20.
E há essa questão. Entretanto, os castrados estavam praticamente distintos na Europa. Portanto, há toda uma estética que era de modé. Uhum. E, portanto, nesse aspecto, tanto o Marcos Portugal como os castrados, isso o David depois, eu acho, que acabou por dizer a coisa mais importante, eles de facto não tinham muito já a ver com a música que era feita na Europa.
Portanto, pode-se dizer que, por via das invasões napoleónicas, eles foram parar ao Brasil na altura certa.
Bem, pelo menos foram parar ao Brasil na altura em que havia um monarca que adorava a voz dos castrados, não é? Isso está, existe uma prova documental disso. Ele adorava, ele estava preparado para pagar 100 mil reais mensais aos castrados.
Muito mais do que recebia o Marcos Portugal ou o padre José Maurício, não é?
Porque havia aqui duas coisas. Havia o salário que eles recebiam e depois havia o que o Dom João pagava pelo seu real bolsinho, ou seja, das despesas do particular. Ele tinha uma mesada e dessa mesada, que era uma coisa muito avantajada, não é? E dessa mesada ele pagava inúmeras coisas, desde a galinha à vizinha até ao excesso do salário que os castrados recebiam. Por exemplo, de facto, o Giovanni Facciotti, por exemplo, recebia... ele recebia mais ou menos o que o Marcos Portugal recebia, se tivermos em conta aquilo que ele recebia também, porque o Marcos Portugal recebia, enquanto mestre do seminário e compositor da Patriarcal, mas também recebia os tais 480 mil réis, enquanto mestre de suas altezas reais. Portanto, mas os castrados, de facto, recebiam muito mais dinheiro do que toda a gente.
Uhum. O António Jorge Marques, há bocado fez uma referência que eu acho que é muito importante aqui deixar essa indicação, a propósito do erro que eu referi relativamente à ida do Marcos Portugal para a Itália. Há muitos erros que subsistem sobre Marcos Portugal, a sua história, a sua biografia, o seu trabalho, etc. E que esses erros, segundo creio, tiveram origem, numa obra enciclopédica ainda do século XIX, não é? De um célebre musicógrafo.
José-François Fétis, sim. José-François Fétis. Ele compõe uma obra que é praticamente seminal da musicologia. Que é o Biografia Universelle des Musiciens, que ainda por cima tem uma edição nos anos 30 e 40 e depois tem uma edição mais uma segunda edição nos anos 60 e 70. E foi uma obra que teve, quer dizer, teve uma disseminação e foi uma autoridade durante, não posso dizer centenas, mas muitas dezenas de anos. E o que acontece é que a entrada do Fétis, dedicada ao Marc Antoine, Portugal, não é? Porque ele, depois, a versão, ele ficou conhecido na Europa como Marco Portogallo, mas quando o Fétis faz a Biografia Universal, ele
era meio franco-italiano,
digamos, a versão francesa e chama-lhe Marc Antoine. Mas de qualquer maneira, ele provavelmente, porque... Quer dizer, eu acredito que não tenha sido ele, porque ele era um musicólogo que tinha muito respeito às fontes, e aliás ele fala disso no prefácio da primeira edição. Ele fala da importância das fontes e da correta interpretação das fontes, etc. Portanto, ele não ia inventar coisas. Mas o que deve ter acontecido é, como ele não pôde vir a Portugal, alguém lhe forneceu informações. Esse alguém provavelmente queria mostrar serviço. E como provavelmente as informações que tinha eram muito reduzidas, por isso simplesmente inventou coisas. Ficcionou, absolutamente. O primeiro parágrafo da biografia de Marcos Portugal na Biografia Universal é, quer dizer, os erros, há muito mais erros do que verdades. Portanto, infelizmente isso ficou até hoje, embora tenha havido outros investigadores, o Guimarães, o Vieira, o próprio Vasconcelos, quer dizer, o Inocêncio, fizeram pesquisas, mas a nossa historiografia ainda hoje sofre um bocado daquela velha adágio, que é o diz que disse, uhum. E do outro, que é quem conta um conto acrescenta um ponto, uhum. Não é? E no fundo é isso que tem acontecido. Eu quando comecei a minha pesquisa, percebi-me um pouco disso e tentei sempre que possível ir às fontes primárias, olhar para as fontes primárias, não aceitar aquilo que me diziam através de fontes secundárias, mas ir às fontes primárias. E obviamente que houve fontes que eu não consegui encontrar. Por exemplo, o registro de casamento do Marcos Portugal, eu nunca consegui encontrar. A relação autógrafa, perdi semanas e semanas à procura dela, o original, não consegui encontrar. Mas, de qualquer maneira, encontrei muitas fontes novas que, digamos, já dão para compor uma biografia. E que, enfim, um dos capítulos do meu livro é essa biografia. Agora vai, o David talvez possa falar nisso daqui a pouco, que vamos fazer o projeto de Marcos Portugal vai fazer um livro, e nesse livro eu vou escrever uma biografia que, digamos, não existe tal coisa como biografia definitiva, mas pelo menos é uma biografia onde se estão incluídas todas as fontes.
Biografia não ficcionada.
Bem, de preferência, se uma pessoa usa
ao fontes, contrário do que temos tido até agora,
usa fontes primárias. E depois pronto, isso foi um fenómeno. O outro fenómeno foi, em Portugal não tanto, mas no Brasil criou-se uma mitologia. Portanto, era aquilo que o Mário há bocado referia, que é um senhor chamado Visconde Toné, porque queria salvar a obra do Maurício, a obra do José Maurício Nunes Garcia, que estava em vista de se perder, fez uma campanha nos jornais e ficcionou uma dicotomia.
Uma espécie de novela, no
exatamente,
fundo,
é aquilo do Salieri, não é? De um lado temos o mulato genial, não é? O mulato genial.
O mulato tropical,
o mulato genial.
Da música alemã.
Pronto, que é o digno representante da música germânica. Esse é de um lado. E brasileiro, não é? Embora, pronto, antes de 1822 não se pode... Enfim, é um bocadinho difícil fazer a diferença entre português e brasileiro. E do outro lado... humilde, portanto, era muito humilde. Do outro lado temos...
Não muito casto.
Do outro lado temos o Marco Antônio. Sim, que era padre e tinha vários filhos. Mas do outro lado temos o Marcos Portugal, que era branco, português, vaidoso, arrogante, intriguista, e... como se não bastasse, representante da decadente música italiana. O Visconde Toné...
E que fazia a vida negra ao pobre do padre José Maurício.
Exatamente. Não? O Visconde Toné conseguiu os seus objetivos, e ainda bem, porque esse espólio está hoje na Biblioteca Alberto Nepomuceno da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é, de longe, o arquivo mais importante de Mauriciana que existe no mundo. Só que essa ficção... depois foi utilizada pelos brasileiros, ainda por cima há umas cartas do Luís Santos Marrocos, que era o bibliotecário do Dom João, que escreve ao pai e que, como tinha inveja do Marcos Portugal, diz horrores dele, não é? E diz que ele é aquele plagia, enfim, diz uma série de coisas e chama-lhe uns nomes engraçados, o Barão de Alamiré, enfim,
o rapsodista
Marcos. Então, e isso ficou, a musicologia brasileira pegou nisso, numa altura, se calhar, onde isso veio também ao encontro de sentimentos anti-portugueses, uhum. etc. E também tem a ver com a, isso agora é realmente um tópico extremamente profundo e complexo, porque tem a ver com a própria nacionalidade brasileira. Portanto, o que acontece é que os brasileiros, bem, isso, o Eduardo Lourenço fala nisso, no Parricídio, os brasileiros quiseram ver-se livre de todas as influências, não apenas portuguesas, mas todas as influências europeias. E o Marcos Portugal estava no sítio certo, era a figura, foi a figura central nesse processo.
O inimigo, não é? Público, número um.
E ainda por cima tinha supostamente maltratado a grande glória da música brasileira. Pronto, e tanto que é assim que depois, quando a Academia Brasileira de Música é fundada, em 1945, imagine-se, nessa, há cadeiras para obviamente para o Padre José Maurício Nunes Garcia, há cadeiras para o primeiro imperador do Brasil, o aluno do Marcos Portugal, o Dom Pedro, não é? Há uma cadeira para um austríaco que esteve no Brasil 5 anos, que é o Neukomm, Sigismund Neukomm, uhum. mas para o Marcos Portugal não há. O que é uma injustiça crassa. Quer dizer, não, ainda hoje, ainda no outro dia, eu falava ao André Cardoso, o diretor da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu dizia, e ele, aliás, ele neste momento está na Academia Brasileira de Música, eu disse, isto é uma injustiça que os brasileiros deveriam reparar. Porque é inqualificável essa injustiça. Bem sei que foi numa altura em que, pronto, os brasileiros, como eu disse, tentavam expurgar as influências, uhum. as influências europeias, mas o Sigismund Neukomm, por exemplo, é um austríaco, não é? Uhum. E portanto, se foi essa questão dos mitos e dos erros, tem a ver basicamente com os escritos do Visconde Toné, apoiados nos escritos do Marrocos e na entrada da enciclopédia da Biografia Universal de Musicien uhum. do Fétis.
E numa nota do Neukomm também, daquela que ele que o Zé Maurício preparavam a criação, apesar dos esforços em contrário.
Sim, mas isso,
do Rei Portugal.
Estás aqui no mesmo erro de toda a gente.
Que foi reproduzido.
O problema é este. As pessoas fazem confusão entre intriga de corte e tudo o resto. Intriga de corte não pode passar de intriga. Portanto, as pessoas foram buscar as intrigas de corte e fizeram disso uma verdade absoluta. Quando não se pode fazer isso, quer dizer, na corte, onde as pessoas lutavam pelas benesses maiores e menores, não é? Havia, obviamente, uma intriga incrível.
Sim, e é preciso não esquecer que o Neukomm adoraria ter tido o cargo do Marcos Portugal.
Provavelmente, quer dizer,
ele tentou se introduzir como professor dos príncipes e não conseguiu.
Ora bem, mas isso já agora, em relação a esta questão, a todos estes erros históricos que ainda continuam a pairar como verdades e que são muito desmontados neste trabalho da tese do doutoramento que o António Jorge Marques fez relativamente à música religiosa de Marcos Portugal e que resultou na publicação e na apresentação pública há poucas semanas, no final de março da obra, na biblioteca. 27 de março.
Três dias
depois dos 250 anos.
Foi por acaso.
Ah, sim?
Foi por acaso.
Foi apresentada à Biblioteca Nacional de Portugal, que aliás, juntamente com o CESEM, publicou a obra religiosa de Marcos António Portugal, portanto, que contém o catálogo completo das obras do compositor e que contém também uma biografia. São quantas páginas? Cerca de 800 páginas, mais ou menos, não.
1.050 das quais estão num CD-ROM.
Muita leitura. Ora bem, obviamente que a biografia...
Mas não é para ler. Não é um livro para ler.
Não é para ler.
Não recomendo para a mesa de cabeceira.
Até porque ia ser uma mesa de cabeceira, enfim, forte, grande, porque ele é um livro pesado. De qualquer maneira, é um livro que deverá ser consultado, aos poucos ir sendo consultado, e onde se encontrará muita da informação que repõe a verdade histórica descoberta e pesquisada pelo António Jorge Marques na sua tese de doutoramento. Na quarta e última parte deste No Outra Margem, no seu regresso agora exclusivamente em podcast, disponível Portugal online todas as quartas-feiras. Vamos continuar a falar sobre Marcos Portugal, apenas alguns aspectos dos muitos que haveria por focar, mas para isso seriam precisos vários programas, o que poderá ainda vir a acontecer, visto que ao longo de 2012 continua a falar-se dos 250 anos do nascimento do compositor. Bom, para fecharmos esta terceira parte do programa, e ainda a propósito da obra religiosa de Marcos Portugal abordada nesta tese do António Jorge Marques, vamos ficar com um fragmento do responsório 5 das Matinas do Natal, uma obra composta no Rio de Janeiro em 1812 e interpretada pelo ensemble Turicum há 3 anos na Fundação Gulbenkian e posteriormente gravada e publicada em CD.
Oh,